Convidamos o ilustríssimo professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes com o tema Tribunal de Contas, Instrumento de Democracia.
Senhoras e senhores, excelentíssimas autoridades, meu bom dia a todos. Foi com muita alegria e com a ideia de que me era um dever do coração que aceitei o privilégio e a grande honra de estar hoje aqui com os senhores, atendendo, como disse, a uma ordem do meu amigo Júlio Pinheiro, presidente do Tribunal de Contas. Porque quem não está mais no serviço público hoje, como eu, só tem uma hierarquia, a do coração, e foi ela que me fez cumprir o dever de estar aqui junto a vossas excelências. E volto a esse tribunal, depois da presidência do conselheiro Miquiles, já tendo sido presidido pelo meu queridíssimo amigo Lúcio Albuquerque, com quem tantas vezes ombreamos lutas, e agora com o conselheiro Érico, com quem também tantas vezes tivemos que nos erguer na defesa do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e do próprio Tribunal de Contas, quando o TCU, por uma questão política ou histórica, deixou de exercer alguma de suas funções junto ao Legislativo para preservar as suas competências. E o conselheiro Érico sabe bem do que nós estamos falando aqui. Nós temos o privilégio e a honra de ministrar a aula inaugural, a aula magna, e, portanto, também temos o dever, como professor, de nos ater ao tempo da hora-aula, não é verdade? Então, aos que não são do tema, eu procurei trazer o que nós sentimos de novo nos tribunais de contas em relação às suas competências, e vamos encerrar mostrando a participação e a força do Tribunal de Contas na construção da democracia. Isso pode parecer estranho aos que não conhecem o Tribunal de Contas, a relação que existe entre o que faz um Tribunal de Contas e o aperfeiçoamento do processo eleitoral. Então, para isso, eu vou me servir aqui na frente de uma projeção e, se tudo correr bem, eu vou passar os slides aqui, e vou fazer alguns breves comentários. Então, nós vamos abordar hoje aqui quatro temas com extrema brevidade, e eu garanto a todos os senhores que traremos alguma coisa nova e alguma coisa verdadeiramente útil. Então, o primeiro tópico nosso é a competência dos tribunais de contas. Depois, relações entre democracia e contas, afastamento do processo eleitoral em decorrência de ação do Tribunal de Contas, que é um tema que interessa muito aos políticos, não é verdade? Em que medida um Tribunal de Contas pode afastar do processo eleitoral algum agente público? E uma visão atual da súmula número 1 do Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro tema, competência constitucional, está no artigo 71 da Constituição Federal, que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. Lembrando sempre que o Tribunal de Contas não é órgão subordinado do Poder Legislativo. Ao contrário, compete à sua missão de auxiliar o Poder Legislativo, mas não a ele se subjugá-lo. Tanto que o Tribunal de Contas julga o ordenador do Poder Legislativo. O ordenador de despesas do Poder Legislativo é, como qualquer ordenador de despesas, julgado pelo Tribunal de Contas. A primeira competência do Tribunal de Contas é emitir parecer prévio sobre as contas anuais do poder, dos demais poderes. No caso de poderes, não se julga o poder, mas se emite parecer prévio sobre as contas e o Legislativo faz o julgamento das contas do Poder Executivo. Duas questões são novas após a Constituição Federal. A primeira delas se refere à questão do Tribunal de Contas ter que garantir, ao emitir o parecer prévio, a ampla defesa e o contraditório. Isso, no passado, foi compreendido assim: o Tribunal de Contas só emite parecer. É um pequeno parecer sem maior importância. Quando o Supremo Tribunal Federal mostrou a força vinculativa que existe em alguns casos, naturalmente fez decorrer. O Tribunal de Contas pode emitir o parecer prévio, deve emitir o parecer prévio, mas deverá também garantir a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, ele aponta algumas dessas irregularidades previamente para que o gestor se manifeste. O segundo ponto é julgar contas. E, nesse aspecto, eu destaquei aqui um mandado de segurança até bem velho, de 1984, em que o ministro Nery da Silveira coloca: se o Tribunal de Contas julgou as contas dos ordenadores e despesas, no inciso 1, é as contas do chefe do Poder Executivo. No inciso 2, todo ordenador de despesas é julgado pelo Tribunal de Contas. E a maioria não sabe que é julgada pelo Tribunal de Contas. Tanto que há um episódio memorável de um juiz federal entrando no Tribunal de Contas da União, dizendo que ele só podia ser julgado pelo corregedor da Justiça. Tribunal de Contas, quando um juiz federal ordena a despesa, ele julga, e julga exatamente como julga qualquer ordenador de despesas. E nesse acórdão do Supremo Tribunal Federal ficou assentado o seguinte: se o Tribunal de Contas garantiu ampla defesa e o contraditório no julgamento das contas, o Poder Judiciário não pode rever o mérito das contas. Não pode rever o mérito das contas. O artigo 71, inciso 3, cuida do controle da legalidade das admissões e aposentadorias. E eu destaquei só admissões, porque entendo que os servidores do Tribunal de Contas devem auxiliar na formação de uma nova competência, é a fiscalização dos concursos públicos. Fiscalizar o valor cobrado da taxa de inscrição, que não pode ser um obstáculo aos menos favorecidos e, eventualmente, tão competentes quanto os outros, menos favorecidos financeiramente, o direito de ingressar no serviço público. Desde a fiscalização, desde a taxa de inscrição, até o dever de devolver a taxa de inscrição de um concurso anulado e até o dever de obrigar a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas. O Tribunal de Contas tem essa nova competência e não serão os conselheiros que tomarão essa iniciativa. São servidores que deverão tomar essa iniciativa, propondo novos processos ao plenário na fiscalização dessas competências. E também se julgam as contas dos conselhos profissionais, o TCU também julga. As admissões, eu falei, concurso, taxa de inscrição, o direito à nomeação, que nesse acórdão precedente do Supremo Tribunal Federal, e as concessões de aposentadoria, reformas e pensões, que é uma competência muito importante do Tribunal de Contas. Quem é aposentado à custa do erário tem que ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas a despesa, porque é uma despesa que se faz uma vez por 20 ou 30 anos. Então, ela tem um valor extraordinário para o erário. Realizar inspeções e auditorias, fiscalizar contas das empresas supranacionais e fiscalizar recursos repassados pela União. Aqui, eu considero muito importante que os tribunais de contas dos estados tentem dividir a sua competência com o TCU, para que o Tribunal de Contas da União compreenda, e isso eu já disse em curso ministrado dentro do Tribunal de Contas da União mais de uma vez, que essa competência nos estados tem que se fazer com o auxílio dos tribunais de contas dos estados. E não é porque há dinheiro federal envolvido que a competência é exclusiva da União, porque não é e não pode ser. E, a propósito dessa questão, um aspecto interessante que surgiu no ano de 2003 é o Tribunal de Contas da União recomendou que as entidades que recebem recursos federais, na aplicação dos recursos federais, mesmo sendo instituições privadas, sigam a lei de licitações. Então, hoje nós temos visto associações particulares, associações de músico recebendo dinheiro federal e tendo que aplicar a lei de licitações, o que é uma novidade desde 2003. Continuando as competências, inciso 7, prestar informações ao Congresso Nacional. Inciso 8, aplicar sanções previstas em lei e multa proporcional à extensão do dano. E assinar prazo para o cumprimento da lei, de lei, quando encontra qualquer ilegalidade na gestão da aplicação de recursos públicos, aplicar, assinar prazo para que a autoridade volte à legalidade, e somente se ela não voltar à legalidade, então aplicar o inciso 8 e o inciso 10. O inciso 8 punir e o inciso 10 sustar os atos da autoridade. O Tribunal de Contas tem o poder, inclusive um poder maior do que compete ao judiciário, de sustar atos de autoridades. Atos, não contratos. Os contratos é só com a participação do legislativo. E por que, que eu digo que é maior do que o judiciário? Eu integrei o judiciário, integrei o Ministério Público, entreguei o Tribunal de Contas, e o poder do Tribunal de Contas é maior. É maior e se faz mais rápido. Se faz mais rápido porque é sem provocação. E é maior porque o Tribunal de Contas, ao contrário do Judiciário, ele não é limitado pela legalidade. O Tribunal de Contas fiscaliza a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos. Então, mesmo estando de acordo com a lei, e o Diário Oficial da União é exemplo disso, a vivência diária dos senhores conselheiros é exemplo disso, mesmo estando rigorosamente de acordo com a lei, o Tribunal de Contas pode determinar a revisão do ato, a revogação de um ato, como já fez determinando a revogação de licitações que, sob aspecto econômico, eram contraproducentes para o erário, embora estejam de acordo com a lei. Então, essa visão muito mais ampla do controle dos atos administrativos é que traz poder extraordinário aos tribunais de contas. Representar o poder competente sobre irregularidades verificadas, sobre as irregularidades verificadas ou abusos praticados. Então, o Tribunal de Contas também tem uma interface que ele pode exercer com o Ministério Público do Poder Judiciário, encaminhando a ele quando encontrar irregularidades. Só que a visão do Tribunal de Contas também é diferente de uma visão do Ministério Público, que é estrita. Por quê? Porque, muitas vezes, a sua função pedagógica se coloca à frente das outras atribuições. Ele sabe que, orientando um bom gestor que cometeu uma impropriedade, ele consegue corrigir uma gestão inteira. Ao passo que, se iniciar mais um processo no judiciário, o gestor não perceberá o valor da lição que compete aos tribunais de contas. Só por esses fatos, os senhores percebem o poder da instituição frente às novas atribuições que possui. E quais são as relações que nós vislumbramos entre Tribunal de Contas e democracia? É porque, na democracia que nós hoje, depois de um longo processo histórico, podemos conviver, é uma pessoa, um voto. E o abuso do poder econômico, a irregularidade da corrupção, ela desvia os focos da democracia. E como o gestor público tem que prestar contas ao Tribunal de Contas, e a Constituição sabiamente dividiu as contas do chefe do Poder Executivo e dos demais ordenadores de despesas, na prática, o Tribunal de Contas tem o poder de retirar do processo eleitoral os maus gestores, aqueles que usaram o nosso dinheiro, o dinheiro público, irregularmente. O Tribunal de Contas tem esse poder ao julgar as contas irregulares. Veremos. Aqui, um breve apanhado apenas para, não vou me deter, é uma questão histórica apenas, mas serve a alguma compreensão. O Tribunal de Contas, ele ainda não encontrou sua exata localização entre os poderes. Ora está no Judiciário, ora está no Executivo, ora não está em nenhum deles, ora está no Legislativo, depende do país. E aqui, na trajetória histórica, né, nós vamos verificar lá, ó, na Constituição de 1824 não há menção ao Ministério Público nem ao Tribunal de Contas na Constituição. Em 1891, Ministério Público no Poder Judiciário, Tribunal de Contas nas disposições gerais, lá no finalzinho da Constituição, quase que não entra na Constituição. Em 1934, Ministério Público e Tribunal de Contas como órgãos de cooperação nas atividades governamentais. E é interessante que a de 1934 é a que retrata o modelo atual, na minha avaliação. Não quer dizer que seja o melhor. Depois, Ministério Público e Tribunal de Contas ficaram no Poder Judiciário em 1937. Depois, em 1946, o Ministério Público no Poder Judiciário e o Tribunal de Contas no Legislativo. Em 1967, se repete esse modelo. Em 1969, se repete esse modelo. Em 1988, o Ministério Público está lá na competência das organizações dos poderes e o Tribunal de Contas no Poder Legislativo. Em Portugal, já integra o capítulo do Poder Judiciário. Como eu disse aos senhores, no Brasil não integra o Judiciário, mas o Supremo Tribunal Federal reconhece que, quando o Tribunal de Contas julga contas, e observa suas próprias normas sobre ampla defesa e contraditório, o judiciário não pode rever mérito das contas. Essa é a visão que nasce sobre isso. Eu trouxe um texto aqui, que vai ficar, essa exposição vai ficar para a escola, né, em que há uma visão do ministro Célio Borges que eu queria dividir com os senhores dentro do tempo que me é regulamentar. A constitucionalização dos tribunais de contas decorre da submissão da atividade financeira do Estado ao princípio da legalidade. Portanto, quando colocaram o Tribunal de Contas na Constituição, é porque o gestor tem que estar preso à legalidade. Mas, se o Estado, indo além, faz-se também democrático, o controle da receita da despesa pública pela representação do povo é de rigor. Eu sei que, no Brasil inteiro, muitas pessoas condenam a forma como hoje se faz as nomeações no Tribunal de Contas, mas é um extraordinário avanço. Só o povo pode permitir que o seu dinheiro seja arrecadado através dos impostos perante lei pelos seus legítimos representantes. Só os legítimos representantes do povo podem definir o que é imposto e quanto se tira do cidadão. Se só o povo pode fazer isso pelos seus legítimos representantes, só o povo pode fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Por isso, a participação da vontade do legislativo na composição dos tribunais de contas já é um extraordinário avanço. Antes era só o executivo que preenchia todas as vagas. Hoje nós temos uma composição mista, que faz com que as decisões tenham uma visão por todos os ângulos, da economicidade, da auditoria, do Ministério Público, do legislativo, do controle, do aspecto político. E aí o ministro coloca, explico, vou repetir, indo além, face também democrático, o controle da receita da despesa pública pela representação do povo é de rigor. Explico-me. Dos três atributos do regime democrático, um concerne diretamente a atividade exercida pelos tribunais de contas. Com efeito, ao lado do consentimento dos governantes, exigido para a legitimação do poder político e da oponibilidade dos direitos individuais às pretensões dos governantes, a democracia também reclama que todos os atos do Estado tenham destinação pública. A prestação de contas da administração é tão fundamental à organização do Estado de Direito, temos aqui no Brasil um Estado também federativo, que é um dos princípios sensíveis, cuja violação provoca intervenção federal nos Estados. Por essa razão, a atividade financeira sujeita-se a um controle próprio e específico, cujo órgão é o Parlamento. Então, a partir dessa visão, nós compreendemos controle da despesa pública, Tribunal de Contas, que auxilia o Legislativo, e Tribunal de Contas, que controla contas e julga gestores. Afastamento do processo eleitoral em decorrência da ação do Tribunal de Contas. Aí está um trecho de um livro meu mesmo. Os senhores já perceberam uma propaganda subliminar, bem discreta nos slides, né? Eu vivo indicando meus livros. Isso é um erro imperdoável meu, mas meus amigos me perdoam sempre, né? A mais relevante das consequências do acórdão condenatório do Tribunal de Contas, decorrente do julgamento pela irregularidade das contas, é servir de base para a declaração da inelegibilidade. Então, quando o tribunal julga irregularmente uma conta, julga contas irregulares, essa decisão vai implicar no processo eleitoral. E aí está a Lei Complementar 64, de 1990, que dispõe sobre o processo eleitoral, e, por ser lei complementar, ela não é alterada todos os anos. Nós temos todos os anos uma lei ordinária alterando isso. São inelegíveis. No artigo 1º, veja o quanto nós esperamos da democracia no Brasil. Artigo 1º, são inelegíveis para qualquer cargo. Letra G, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidades insanáveis e por decisão irrecorrível do órgão competente. Quem é o órgão competente? Os que tiverem suas contas relativas a cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidades insanáveis e por decisão irrecorrível do órgão competente. Exceção. Salvo se a questão houver sido ou estiver sendo, e aí é o gerúndio, estiver sido, ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 5 anos seguintes, contados a partir da decisão. Então, tive contas julgadas irregulares, a partir dessa data, contam-se 5 anos. E essa pessoa está inelegível. Exceção, se as contas estiverem sendo submetidas ao judiciário. E, nessa exceção, velejaram grandes corruptos do país. Na época da eleição, corria e entrava com mandado de segurança e conseguia uma liminar, e a decisão do Tribunal de Contas não valia nada. Nada. O esforço que um Tribunal de Contas desenvolve 3, 4, 5, 10 anos para julgar uma pessoa, 20 anos para julgar uma pessoa, não valia nada. O Tribunal de Contas garante para a defesa o contraditório 1, 2, 3, 4, recurso 1, 2, 3, e não valia nada. E os Tribunais de Contas não estão satisfeitos com isso, porque a sociedade cobra sua eficiência todos os dias. Quem trabalha em Tribunal de Contas sofre isso o tempo todo. Puxa, mas o fulano, mas o Beltrano, mas o Cicrano, como é que pode? Vocês não condenaram? E, quando condena, o judiciário vem e nos diz que está no judiciário, está sub judice, mas essa decisão não vale nada. E, há muito tempo, aqui eu registro o esforço da Tricom de tentar mudar a Constituição Federal. A Tricom é que reúne os conselheiros, né, dos Tribunais de Contas. Vem tentando mudar isso, mudar, mas é muito difícil, porque passa pelo Congresso também, onde também tem muita gente condenada pelo Tribunal de Contas. Né? É verdade, é verdade. E aí, isso é uma missão muito difícil, mas a Tricom tem lutado nesse sentido. O Judiciário também. E o Judiciário vem dando um novo enfoque a essa decisão. Então, só vou firmar bem com os senhores uma ideia. Quem é inelegível? Os que tiverem suas contas relativas ao exercício dos cargos e funções públicas rejeitadas por irregularidades insanáveis. E por decisão irrecorrível do órgão competente. Então, o Tribunal de Contas tem que ter julgado, a decisão tem que ser irrecorrível. O Tribunal de Contas tem um recurso que é o mais longo da história, que é o recurso de revisão. Esse recurso não vale. Ele não é computado como recurso. Tá certo? Então, decisão irrecorrível. Porque, às vezes, o pessoal diz, não, você pode entrar com recurso até 5 anos depois. Mas, se entrar com esse recurso, como o Supremo Tribunal Federal definiu que ele equivale à ação rescisória, esse recurso está fora. Então, sobrou o quê? O pedido de reexame, o recurso de reconsideração e ajuízo, a meu juízo, os embargos também. Só. Foi julgado, exauriu os recursos, acabou. Já é inelegível. Mesmo que entre com recurso de revisão. Já é inelegível por 5 anos. Só que existe um ponto que nós, do Tribunal de Contas, ainda não enfrentamos. É quando julgarmos as contas irregulares, dizermos se é insanável ou não. É por isso que o juiz eleitoral acaba ficando forte, porque o Tribunal de Contas diz se é irregular ou se não é regular. Mas quem diz se é insanável ou não, não é o Tribunal de Contas. E eu tenho proposto a todos os Tribunais de Contas que criem um parágrafozinho na sua lei para dizer, ao deliberar sobre as contas irregulares, declare se é sanável ou insanável, para não dar espaço para os outros. Para o Tribunal de Contas continuar dono da bola. Isso é só um parágrafo na lei e ajuda a fechar o centro em controle da corrupção. Exceção, se a questão houver sido ou estiver sendo submetida ao judiciário. E o judiciário mudou esse entendimento. E aí está o que nós viemos trazer aos senhores dentro do nosso tema. Duas questões aqui sobre essa questão. Primeiro, tentaram colocar o seguinte, não pode ser conta rejeitada, porque isso acarretaria uma dupla punição. Eu fui prefeito de uma cidade, o Tribunal de Contas julgou minhas contas irregulares, deu parecer prévio pela irregularidade, isso é dupla punição. E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Ali no inciso 1, inclusão em lista para remessa ao órgão da Justiça Eleitoral do nome do administrador público que teve suas contas rejeitadas pelo TCU, além de aplicar-lhe a pena de multa. inocorrência de dupla punição, dado que a inclusão do nome do administrador público na lista não configura punição. Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, da aplicação da lei de inelegibilidade. Lei complementar 64, a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. A Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade. Então, aí o Supremo disse ainda mais, disse mesmo que as contas sejam irregulares, mesmo que sejam insanáveis, o Judiciário pode ainda entender que a pessoa é elegível, por algum outro ponto. Né? Às vezes, a irregularidade é tão pequena que não pode macular a conta de um grande gestor. Mas é questão do Judiciário Eleitoral, e sobre os ombros do juiz eleitoral é que vai pesar a possibilidade de a pessoa recorrer ainda ao pleito eleitoral ou não. Pressupostos para a declaração de inelegibilidade, e isso é associado à democracia. Irregularidade insanável, contas rejeitadas por decisão irrecorrível, questão sub judice e contas de quem não é agente público. Compulsoriedade da comunicação do Tribunal de Contas para a Justiça Eleitoral. Vou começar pelo último aspecto. Uma vez que o Tribunal de Contas julga irregular a conta, ele tem o dever de comunicar até o mês de junho ao Ministério Público Eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral recebe a lista e faz a impugnação das candidaturas. Por isso que eu coloco, o Tribunal de Contas é instrumento da democracia, porque retira do processo eleitoral, com o seu trabalho, o mau gestor, aquele que teve as contas julgadas irregulares. A irregularidade há de ser insanável, porque, se ela for sanável, não há problema. No Tribunal de Contas do Distrito Federal, criou-se uma jurisprudência que não tem nos outros estados. Quando o gestor é multado e paga a multa, o Tribunal de Contas recebe o processo e diz: estão sanadas as irregularidades ou não estão sanadas. Portanto, isso dará uma força muito grande à sua própria posição. Às vezes, é uma irregularidade pequena. A gente multa, o gestor vai lá, paga a multa e volta a ser. A irregularidade foi sanada. O Tribunal de Contas concentra com isso o poder da sua deliberação. Qual é a questão que se põe? É a seguinte: qual é o efeito de pagamento de multa quando não há débito? Não roubei nada, eu sou prefeito. Não roubei nada. E o Tribunal de Contas aplicou uma multa, porque eu cometi uma ilegalidade. Às vezes, essa é a nova visão da legalidade. Quando estudei na faculdade, eu aprendi: gestor público, princípio da legalidade estrita, só posso fazer o que a lei autoriza, ponto. Quem vive um pouquinho no serviço público sabe que essa lição está incompleta. O princípio da legalidade é muito mais do que isso. Eu adotei o princípio, tive que realizar uma conduta, mas não está prevista em lei. Mas a finalidade do interesse público está previsto em lei. É o exemplo que a gente sempre coloca em curso de licitação. Eu estou contratando uma empresa, estou contratando um órgão público, Correios e Telégrafos, por exemplo, que estava devendo o INSS. Na Constituição está: quem deve o INSS não pode ser contratado. Ponto. E por que você contratou os Correios? Porque está em atividade de monopólio. Se eu não contratar os Correios, o prejuízo vai ser meu. Então, o princípio da legalidade nem sempre vai nos responder a tudo. É por isso que o Tribunal de Contas tem a legitimidade e a economicidade para julgar, como instrumentos, como ferramentas. Bom, existem contas de quem não é agente público. Se gerir recursos públicos, a ele fica equiparado. Visão atual da súmula número 1. Eis a súmula número 1 do Tribunal Superior Eleitoral, que rege toda a Justiça Eleitoral. Proposta ação para desconstituir a decisão que rejeitou as contas anteriormente à impugnação da candidatura, fica suspensa a inelegibilidade. Tive contas julgadas irregulares. Antes do Ministério Público receber a lista do Tribunal de Contas, eu vou lá e entro com ação na Justiça para desconstituir a decisão do Tribunal de Contas, mostrar que está errada perante a lei. Já se tornava elegível. A nova visão das últimas eleições municipais, o TSE mudou um pouquinho esse entendimento e colocou: o tribunal assentou que a mera propositura da ação anulatória, sem a obtenção de provimento liminar ou tutela antecipada, não suspende a inelegibilidade. Antes bastava entrar com o protocolo da justiça, mandado de segurança, ia e já estava elegível. Agora não, agora só se o juiz der uma liminar ou uma tutela antecipada. E, portanto, já passei porque não devia, fui muito além. E, portanto, essa nova visão do Tribunal Superior Eleitoral vem reforçar o poder do Tribunal de Contas. E já que falei em poder do Tribunal de Contas, eu queria encerrar, porque ainda tem mais 3 minutinhos, eu queria encerrar, não é, coordenador da escola, doutor Érico, eu tenho mais 3 minutinhos, e vou usar deles, doutor Érico. Eu vou usar deles para falar, trazer aos senhores uma visão de alguém que já foi do Tribunal de Contas, já foi do Ministério Público. A função do Tribunal de Contas é uma função de exatamente a função de conselheiro, é uma função que concentra um extraordinário poder. Primeiro, porque, ao contrário do Judiciário, são só 7. E, portanto, esse poder é dividido por apenas 7 pessoas, o que dá a cada um uma fatia bem grande do poder do Tribunal de Contas. Ao contrário dos desembargadores, né, que são quantos aqui no Amazonas? 19. Né? Então, a fatia, vocês percebem, do poder é bem menor. Né? O bolo é dividido por 19. E, já que nós estamos falando em poder, esse poder de punir, de retirar do processo eleitoral os maus gestores, aqueles que se aproveitam do dinheiro público, também é compartilhada com outro tipo de problema. Eu costumo brincar, eu inventei uma estatística, fui eu que inventei, né? Então, estou sendo sincero aos senhores, eu poderia não dizer que fui eu que inventei, então ela teria mais autoridade, né? 90% das autoridades julgadas pelo Tribunal de Contas erram porque não sabem o certo ou não têm estrutura para fazer o certo. Sobram 10% que sabem o que estão fazendo errado, só que esses 10% é que leva todo o dinheiro da irregularidade e da corrupção. Quando o Tribunal de Contas percebe isso e cria uma escola de contas, ele está exercendo o seu poder não para punir, mas para fazer o que nós temos de mais bonito no poder, que é orientar. E já que é poder, e esse poder está sendo transformado em orientação, a gente só percebe a importância disso quando o Tribunal de Contas, ao criar sua escola de contas, recebe conselheiros dos outros estados, que vêm aqui de Santa Catarina, de Rondônia, do Acre, que vêm aqui de Roraima, do Amapá, que vêm aqui para prestigiar, porque sabe que é um momento histórico. Minha esposa me acompanhou de Brasília até aqui, também porque sabe da importância disso. E aqui também a esposa dos outros conselheiros comparece para mostrar aos senhores que essa missão tão nobre que prenuncia a ação do Tribunal de Contas exige um amor que contagia, né? Que contagia até a nossa família, que aqui comparece, que contagia a família dos Tribunais de Contas, porque sabe a importância disso. E se eu tivesse mais 1 minuto, presidente, eu acho que eu tenho, né? Eu vou falar para os servidores do Tribunal de Contas. Uma das instituições que mais auxiliou na minha projeção fora dos muros do Tribunal de Contas, que no Tribunal de Contas a gente trabalha em silêncio, né? Foi a Escola de Contas do TCU, Instituto Cerzedelo Correia. E eu acredito que dar aula e receber aula na Escola de Contas, em primeiro ponto, deve ser sem prejuízo das suas funções. Porque a gente não pode parar de trabalhar para ir para a escola, dar aula ou receber aula. Tem que ser sem prejuízo. No final do mês, a produtividade tem que ser a mesma. Porque a gente tem que ter um compromisso de resgatar os compromissos do Tribunal de Contas. Então, a primeira coisa é sem prejuízo das suas próprias funções. Você pode até faltar naquele horário, mas a produtividade mensal não pode cair. Em 16 anos de Tribunal de Contas, com tudo que eu fiz, eu não tive um processo com mais de 30 dias na minha gaveta. Não tive. Mas lá a estrutura nossa é diferente, né? E eu acredito que, se os servidores se dispuserem a dar aulas e receber aulas e fazer da Escola de Contas um centro de conhecimento, verão um poder extraordinário mas não mais no Tribunal de Contas, um poder extraordinário da mudança, a mudança pelo amor e pelo magistério. Muito obrigado. Aplausos.